de volta aqui com o CBN Total desta segunda-feira, com o News Truck CBN instalado aqui na Praça das Bandeiras. Lembrando que Sumaré é a segunda cidade. Participamos na cidade de Americana, Sumaré agora, daqui 15 dias, já anunciando, teremos em Hortolândia, hein? Aí aos munícipes de Hortolândia, já fiquem atentos com a data, estaremos por aí também, daqui a 15 dias, no dia 9 de maio. Recebemos em nosso estúdio aqui a prefeita de Sumaré, Cristina Carrara, do PSDB. Prefeita, muito boa tarde, obrigado em atender aqui a CBN, estar aqui conosco.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos em Sumaré. Acho que é uma grande oportunidade para a gente poder prestar contas, falar do trabalho, ouvir também a população, ouvir as reivindicações. E parabéns pelo trabalho que a CBN vem desenvolvendo, comunicando e informando.
Prefeita, a gente está aqui desde cedo com a nossa programação, né? Já tivemos os repórteres circulando pela cidade, estamos com o Henrique Bueno circulando agora durante o período da tarde, e a própria população, como a senhora falou, as pessoas chegaram até nós aqui trazendo, né, demandas aqui, né? Então vou dar prioridade à população, né, aos eleitores de Sumaré, né? A gente vai falando aqui com a prefeita, daqui a pouco a gente faz uma pausa para o repórter CBN e voltamos com a prefeita. Com relação ao asfalto, a pavimentação na cidade, nossa ouvinte, a Deise, ela acabou de passar por aqui, ela falou que a rua Ernesto Barijã, acho que é isso, no Planalto do Sol, falou que é a Rua da Justiça do Trabalho, é um remendo só, ela falou que não é buraco, mas é uma trepidação, e ela falou que infelizmente não é só por lá, em outras áreas há bastante buraco também, ó, cheio de remendos, ela está pedindo aí um plano de pavimentação, algo que melhore as condições aí. O que a prefeitura pode fazer com relação a isso?
A Deise?
Essa é a Deise.
A Deise. André, realmente você falou numa das questões importantes da cidade, o pavimento. Nós iniciamos nosso trabalho cuidando primeiro da saúde, da educação, que eram áreas extremamente importantes. Quando assumimos o governo, nós assumimos com uma situação bastante delicada financeiramente, sem recursos. Então, direcionamos todos os esforços para reerguer, reestruturar a gestão da saúde e da educação e áreas prioritárias. E agora que nós conseguimos, a partir do ano passado, que nós conseguimos fazer um levantamento das áreas mais críticas da cidade, dentro da possibilidade econômica do município, licitamos o maior programa que a cidade já viu de recap, e já iniciamos esse programa. Inclusive, essa rua que ela disse, que é da Siretran, será recapeada, né? Nós temos inúmeras ruas aí, no município, avenidas, essa que você está, praticamente acabou o recap. Vamos fazer um grande programa de recap, porque a cidade de Sumaré, como há muitos anos ela não tinha uma manutenção adequada, o que aconteceu? As ruas foram feitas, a operação tapa-buraco em cima do outro, acabou ficando uma coisa assim bastante deteriorada. Nós temos pavimentos de má qualidade também. A chuva esse ano foi algo excepcional, então agravou muito a situação, mas nós estamos assim muito otimistas agora com esse projeto, com essa contratação que nós fizemos. Começamos pelas principais avenidas, Rebouças, CF Maluf, Emílio Bosco, são os eixos de grande movimento na cidade, nós iniciamos por ela, mas vamos chegar também em ruas críticas de bairro nessa primeira etapa. Sumaré vai precisar da segunda, da terceira, mas essa efetivamente nós estamos fazendo e vai ser um grande avanço no pavimento da cidade para dar mais segurança, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar em todos os aspectos.
Uhum. Maura, ela tocou num outro ponto aqui também, ela fala a falta de iluminação, mas a gente sabe que iluminação gera outros problemas, né? Traz falta de segurança, né? E assim vai. Na Avenida Joaquim, acho que é Ferreira Gomes, no sentido Hortolândia, ela disse, ela falou que ela mora ou passa por lá frequentemente, e além de ter medo por causa da escuridão que é, ela falou que já viu pessoas que foram mortas lá e outras ocorrências. Né? Então, ela está pedindo aí iluminação também naquele trecho lá e outros trechos de bairros. Tá. Falou que a iluminação, praças, a pontos escuros.
A Maura tocou num assunto importante. A iluminação, ela está muito ligada à segurança pública. Sumaré, quando nós assumimos o governo em 2013, André, para você ter uma ideia, fazia muitos anos que a nossa iluminação pública ela não tinha investimento. Porque você sabe que uma iluminação, uma luz, seja vapor mercúrio, de sódio, ela tem um tempo útil de vida. 5 anos é o prazo que ela começa a perder a capacidade de iluminar. E quando nós assumimos, sentimos que isso era uma área importante, enquanto muitas cidades da região investiram nessa área, Sumaré não havia investido. Então, nós começamos a investir nessa área por etapas, porque o ideal seria trocar os quase 20 mil pontos que nós temos na cidade. Porém, isso custaria 20 milhões se nós fôssemos fazer numa etapa só. O município não dispõe desse dinheiro para absorver esse investimento numa licitação só, numa contratação só. O que nós fizemos? Nós começamos a fazer por critérios, por prioridades. Nós tínhamos 1.100 pontos escuros. Alguns lugares reclamam que está fraca, mas tinha lugares em Sumaré que não tinha nada. Então nós iluminamos 1.100 pontos escuros, substituímos e modernizamos 2.500 de avenidas de grande trânsito também. Agora, recentemente, esta avenida aqui, que é uma avenida importante da cidade, que era super escura, Avenida Rebouça, foi toda remodelada, né? Nós, acesso para Bandeirantes, que é uma vicinal que se tornou uma entrada da cidade, escura, perigosa, está iluminada. O eixo aqui da ferrovia, onde pessoas do Pisserno, do Rosa e Silva usam para vir para a cidade, até a pé, está sendo toda iluminada. E agora eu estou publicando, se não essa semana, na próxima, a terceira etapa, que é as linhas de ônibus, que é justamente onde as pessoas circulam ou ficam esperando o ônibus e é onde corre mais risco. Então, nós estamos fazendo, dentro dessa etapa, vamos chegar à casa de 5 milhões de investimentos na área de iluminação, e isso tende a não parar. Da terceira, a prefeitura precisa ir para a quarta, para chegar no momento onde que toda a cidade seja revitalizada, esses 20 milhões possam ser absorvidos por etapas na cidade, mas é uma área importante. E nós não estamos só iluminando, trocando a iluminação das ruas. Todas as praças, nós estamos num programa gradativo, você pode perceber, em frente aqui a nossa guarda municipal, na saída aqui para Hortolândia, esta praça aqui de frente, praças de bairro que estavam praticamente apagadas, com pouca iluminação, nós estamos revitalizando. Então, as praças, elas contribuem para o seu entorno ficar mais iluminado e até para as pessoas frequentarem. Então, eu acredito muito na importância da iluminação pública para a segurança, em primeiro lugar, e para a beleza da cidade também. Uma cidade bem iluminada é uma cidade mais bonita também. Sim. Então, nós estamos investindo, Maura, e vamos chegar aí, sim, nos quatro cantos da cidade, mas assim, de acordo com a nossa capacidade, nessa crise que o país vive, nessa dificuldade que a gente está, estamos priorizando a iluminação pública, sim.
Tá certo. A gente faz uma pausa aqui na entrevista com a prefeita de Sumaré, Cristina Carrara. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Estamos de volta aqui, lembrando que falamos aqui do News Truck CBN, hoje instalado na Praça das Bandeiras, na cidade de Sumaré, e recebendo aqui a prefeita Cristina Carrara, do PSDB. Prefeita, voltando aqui, temos mais uma. Esse ouvinte, ele já mandou pela manhã, e o Rubens Lima, ele, vou falar da forma com que ele colocou: por favor, CBN Campinas, se algum político for conversar com vocês, temos um problema sério aqui no Jardim Aclimação, poluição ambiental. Ele fala que tem uma transportadora lá que coloca carretas em um terreno não asfaltado e a terra vermelha no quintal sujo, a terra vermelha suja todo o quintal das casas ao redor, com crianças com problemas respiratórios, e a empresa não está nem aí. Dela, essa, o Rubens, né, ele fala: secretária do meio ambiente até agora não nos deu uma resposta. Nessa época de seca a situação piora, pois o terreno não é apropriado para isso. Ele pede aí, acho que para a secretaria, né, ou para a própria prefeitura, ver se pode fazer alguma coisa.
Rubens, você ficou com o telefone dele, André, para a gente fazer
um contato? Eu posso ver, que ele mandou pelo Facebook, aqui no site.
Aclimação São Judas, ele é um bairro misto, ele tem residências e tem muitas indústrias. Eu vou pedir para a secretaria fazer uma averiguação, até para ver se a competência é local, né, da Secretaria do Meio Ambiente, ou se é CETESB. Muitas vezes a questão da poluição é a CETESB, mas essa questão do estacionamento irregular também nós podemos ver. Eu vou entrar em contato com o Rubens e vamos verificar e auxiliar, sim. Realmente, temos problema agora respiratório muito grave com a poluição. Crianças, idosos sofrem muito. Vou entrar em contato, a minha assessoria vai entrar em contato com o Rubens.
Tá. Já pedi aqui, ó, o telefone do Rubens aqui, do ouvinte. Prefeita, com relação a... Ainda não, na primeira hora do programa, a gente conversou, o repórter Henrique Bueno, ele esteve lá na Vila Soma, com relação à parte habitacional, vamos falar sobre a questão da habitação. Lá ele conversou com o pessoal, eles disseram que agora estão tranquilos, entre aspas, né, depois da suspensão, né, por parte do ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, no começo do ano. E aí o professor que ele entrevistou, e líder da ocupação, ele questionou sobre que falta a prefeitura, só faltaria a prefeitura assinar uma viabilidade para assinatura ou para construção de um conjunto habitacional no Jardim Piceno, numa área do Piceno, que já teria até sido dado um aval por parte do governo federal para a construção disso. Como está essa situação? A gente vem acompanhando ao longo desse tempo, né, toda a situação, esse entrave que existiu, a prefeitura com relação aos outros entes, o GAORP lá em São Paulo e tudo mais. Como está essa situação por parte da prefeitura?
Olha, André, na verdade, essa situação... Primeiro, assim, a gente deixar claro que a área ocupada é uma área particular. Né? Existia uma ação de reintegração por parte da massa falida, em que isso percorreu um longo tempo aí de ações de reintegração, enfim, foi uma situação bastante longa. Então, a área não é da prefeitura, é particular. Com relação a... Nós sempre, como eu disse para você aqui, quando a prefeitura tem pouco recurso, ela precisa priorizar esse investimento, né? Nós fizemos um programa grande de habitação no município, 5.638 unidades que foram entregues da Minha Casa Minha Vida, e em decorrência dessas inscrições, nós ficamos aí com saldo de 12 mil pessoas na lista de espera. E essas pessoas pagam aluguel, têm uma situação bastante precária e aguardam uma oportunidade, não é? E o município entende o seguinte: quando você tem dificuldade de fazer um investimento para todos, você tem que ter critério. O nosso critério estabelecido até pelo Conselho da Habitação é ter 5 anos no município. É priorizar aqueles que têm já algum tempo maior na cidade. Nós estávamos trabalhando nessa linha. O grupo da ocupação conseguiu, né, ser priorizado lá num projeto entidades. E nós estamos aguardando, inclusive o governo federal, nós tivemos aí uma reunião com o governo federal, tivemos reunião sobre esse assunto para ver o que era possível avançar, mas essas reuniões praticamente elas paralisaram, né? Não aconteceu mais nenhuma tratativa nesse sentido, e nós estamos aguardando, porque o município também tem as suas dificuldades, ele tem as suas necessidades. Nós precisamos também entender o que o governo federal pode auxiliar o município, porque hoje nós estamos com uma sobrecarga nos serviços públicos. O postinho de saúde que atende aqui a região onde está a ocupação, ele está muito acima da sua capacidade. Nós estamos transportando alunos, porque o entorno de toda, não só da ocupação, de todos os moradores aqui da região, está dando uma sobrecarga nas escolas. E já no programa Minha Casa Minha Vida, que foi construído no município, nós não recebemos uma escola, um posto de saúde. Nós fizemos uma mudança aí de quase 6 mil famílias de uma região para outra, sem que a região estivesse preparada. Nós não conseguimos ainda vencer esses desafios. Eu estou com dificuldades no Matão enormes, em Nova Veneza, porque houve uma concentração de pessoas que mudaram para essa região. Só para o Matão foram 3 mil famílias que mudaram ali para Emílio Bosco, que já tem um problema de mobilidade, e não recebemos recursos para os equipamentos públicos. Nós não temos condição, porque construir tem o custeio, Enfim, toda essa logística, todo esse trabalho não foi ainda solucionado pela gestão. Nós não conseguimos dar conta sozinhos. Se nós não tivermos o governo federal, o governo do estado, entrando com a sua participação, o município tem muita dificuldade. Para tanto, o município precisa de um suporte maior. O governo federal não pode apenas disponibilizar o recurso do imóvel. Ele tem que ter uma participação mais efetiva. Por isso que às vezes a gente discutia até que a solução dessas famílias que buscam uma habitação, talvez não passasse só pelo município, talvez fosse uma política mais regional. Enfim, nós estamos aguardando aí para ver o que o governo federal se posiciona no que diz respeito, o que vai auxiliar efetivamente o município em outras questões também. Nós não podemos, o município está sem recurso para investimento, o município está com a sua capacidade no limite. Então nós precisamos de contrapartidas para efetivamente dar respostas concretas para as pessoas, não só da ocupação, mas os que moram aqui também, né? Então eu acho que é uma mão de duas vias, não basta só cobrar, tem que se fazer um trabalho conjunto, aí entra também o governo federal, que até prometeu o auxílio aluguel, né? Caso ocorresse a reintegração, e efetivamente precisamos ver se esse programa da Minha Casa Minha Vida Entidades ainda está vigorando, como é que está essa situação toda, porque esse assunto parece que deu uma esfriada e eu não tenho tido notícias recentes a respeito disso.
Uma última questão com relação ao movimento de emancipação da área cura, né? Queria saber com relação a isso, como a senhora trata desse assunto?
Eu sou a favor da união, eu sou a favor de cuidar de todas as regiões. Eu acho que a cidade de Sumaré é uma cidade forte, é uma cidade importante, uma cidade que tem um potencial enorme. Nós estamos cuidando de todas as regiões com a mesma atenção, cuidando das prioridades que cada região tem. Todas as regiões da cidade recebeu do nosso governo atenção e investimento dentro da capacidade possível. Então eu sou a favor de cuidar da cidade, de mantê-la unida, mantê-la forte. Muitas vezes esses movimentos, eles têm outros cunhos, outros interesses, porque eu acho que assim, que o governo que está administrando tem que cuidar das regiões. E nós estamos fazendo isso na região da área cura, investindo em saúde, investindo em iluminação, vamos investir no RECAP, revitalizando as praças, as áreas de esporte. Nós temos a duplicação já garantida com o governo do estado do acesso ali ao Parque Bandeirantes na PPG de 46 milhões que vai ser investido ali com viaduto. Nós estamos fazendo, contratei agora o acesso que vai entrar pela ADERE ali, dando mais segurança para quem entra pelo Santo Antônio, que é um investimento para fazer a transposição, o acesso. Isso que eu acredito, investimento em fortalecimento, em atenção. Eu não acho que a solução seja dividir, criar novas despesas, novos municípios. Não é essa a solução. Os municípios precisam de resposta, precisam de serviços, precisam de melhoria. E eu acho que é isso que a população quer. A população quer atenção do governo, quer resposta, quer serviços melhores. E é isso que nós estamos procurando dar, não só a área cura, mas a Maria Antônia, a Nova Veneza, ao centro. Temos nos esforçado muito, né? Disse hoje em uma entrevista, os prefeitos atuais estão vivendo um dos momentos mais difíceis dos últimos 20, 30, 40 anos da gestão pública, atravessando uma das maiores crises política, financeira que foi vivida. E mesmo assim, nós estamos conseguindo dar respostas nas áreas mais essenciais da população, gastando com muita responsabilidade cada recurso arrecadado. E eu tenho dado à região da área cura a atenção, o respeito que cada cidadão da lá merece. Só não está sendo possível mais porque a nossa capacidade financeira nos impede. Mas nós estamos gradativamente avançando. E é nisso que eu acredito, sabe, André? Eu não acredito que a solução seja a emancipação, não.
Tá certo. Bom, quero agradecer à prefeita Cristina Carrara, aqui da cidade de Sumaré, por chegar aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado, prefeita, e bom trabalho aí à frente desta cidade, aqui da nossa região.
Obrigada a você, André, ao Marcos e ao Paulo, da equipe aqui da CBN. Agradeço a presença de vocês, sejam sempre muito bem-vindos, né? Quero parabenizar a CBN, que é uma excelente emissora aí, respeitada, com credibilidade na nossa região, muito ouvida. E quero dar aqui um cumprimentar a todos os ouvintes, né, da CBN, deixar um grande abraço a você e estou à disposição quando precisarem. A administração está à disposição para esclarecer e tirar todas as dúvidas. Um grande abraço.
Obrigado, prefeita.